No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
A música fala bom dia, né? Pois é, a música do Al Jarreau fala bom dia, mas é boa tarde. Agora são 2 horas e 5 minutos, você está na Rádio Câmara, no Feijoada Completa. A gente chegando aqui para você para mais um programa. Esse programa que a gente começa o fim de semana. Digamos que a gente começa o fim de semana na sexta-feira, né? Afinal de contas, todo mundo faz isso, não é? Desacelera um pouquinho, né? Já começa aquela coisa, olha. E tem gente copiando a gente, viu, galera? Já tem programas aí, o pessoal tá colocando programas informais, né, de jornalismo às sextas-feiras à tarde. É, legal. Feijoada Completa lança moda aqui, né? Coisa bacana. Um abraço pra você, uma boa tarde. Seja bem-vindo. Eu estou aqui feliz de estar com você mais essa sexta-feira bacana aqui hoje, 17 de março, dia de... 17 de março de 2017. Olha, dia de St. Patrick. É, lá nos Estados Unidos e na Irlanda se comemora o dia de St. Patrick, né? St. Patrick, enfim. Também, enfim, né? O Dia Mundial do Sono, segundo a Sociedade Mundial do Sono. E nós vamos falar sobre esse assunto também no programa. Enfim, muita coisa bacana. E na música, vamos homenagear Al Jarreau. Al Jarreau, que faleceu no mês passado, né? Em fevereiro. É um dos maiores ícones do jazz, do soul music, enfim, um cara genial, e nós vamos homenageá-lo nesse programa de hoje. Um dos grandes nomes da música internacional, do pop também, né? Gravou essa música que a gente tá ouvindo aí com uma pegada bem pop, né? Morning. E muita coisa bacana que a gente vai ouvir de Al Jarreau nesse programa de hoje. Então, prepare-se para ouvir muita coisa bonita, muita coisa boa, e para ter muita informação aqui no Feijoada Completa, que já está no seu rádio. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre crise hídrica, exatamente, né? O Distrito Federal vivendo aí um período de racionamento de água. A gente tem tido aí uma dificuldade grande, né? Cada dia tem um lugar que está faltando água, tem racionamento acontecendo. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto no programa de hoje. Um assunto bastante complicado, porque as pessoas realmente têm vivido aí essa situação, né, de racionamento e tal, e já aconteceu em outras cidades do país, né? São Paulo enfrentou isso uns 2 anos atrás, um momento muito crítico, né, na capital paulista, usando o volume morto lá da reserva da Cantareira. A água era feia toda a vida. Aliás, essa que está saindo aqui nas torneiras do DF também, né, não é por nada não, mas está bem amarelada também, viu? Não está muito bonita não. Então, essa coisa, a situação que a gente está vivendo aí da crise hídrica é uma das questões para a gente colocar. As chuvas não estão vindo, na verdade, aqui no Distrito Federal especialmente, as chuvas estão muito abaixo do esperado, e o mês de março choveu assim uns 2 dias aí praticamente, e depois o resto do mês até aqui, muita seca, muito sol e muito pouca água. Então a gente realmente tem que voltar a discutir esse tema. Afinal de contas, né, nós estamos pertinho do Dia Mundial da Água, e também essa semana, no dia 16, foi o dia do alerta sobre mudanças climáticas no dia 16, né? Então, esse é um assunto extremamente importante. Está aqui do meu lado o Gilberto Carvalho.
Boa tarde, Edson. Tudo bem? E você?
Tranquilo. Joia demais. Gilberto vai trazer pra gente agora quais são os outros destaques do Feijoada Completa de hoje, que tá muito assunto interessante. Vamos lá, Gilberto?
Vamos lá. Bom, vamos então aos principais assuntos do programa de hoje. Primeiro, o primeiro aniversário da lei que tipifica o crime de terrorismo. O que é e como funciona a lei? Quais punições estão previstas? Nós vamos saber mais sobre esse tema no programa de hoje. Na coluna Quadrado Brasília, Carol Nogueira fala sobre a Semana da Francofonia. Nós vamos saber o que é francofonia. Também tem o espetáculo de dança e teatro Fio a Fio. Esse é o tema do quadro Arte em Cena, com André Amaro. Você consegue dormir bem? Dizem que a insônia é a doença do século XXI. Neste 17 de março é celebrado o Dia Mundial do Sono. E nós temos uma entrevista especial para falar deste assunto. No Brasil de ponta a ponta, vamos falar sobre o colecionador que almeja conseguir todos os vinis já lançados no Brasil. E nos Sons e Tons, a saudade de um dos mais geniais músicos da cena contemporânea. É isso, Edson.
E Al Jarro, agora a gente ouvindo mais uma canção nesse programa de hoje, né, destacando aí as canções do grande mestre Al Jarro, um dos grandes, enfim, nós vamos, né, ouvir algumas canções dele. Aí, essa que a gente está ouvindo agora é Compared to What. Essa música é, né, um dos clássicos do Al Jarro, e onde ele trabalha muito essa questão do vocal, né? O forte do Al Jarro sempre é a utilização da voz como também um dos instrumentos a compor aí as suas peças musicais. Inclusive, tem música dele que não tem muita letra, ou às vezes ele embola a letra para poder fazer umas brincadeiras com a voz. Enfim, é um cara realmente que a gente tem que observar de perto, porque se trata de um grande ícone e que a gente perdeu, né, no mês passado, mas que certamente deixou um legado importantíssimo para a música, especialmente para os fãs do jazz, do soul, da música negra de um modo geral. Vamos falar então de crise hídrica, a questão aí da crise hídrica, da importância da gente discutir, né, os efeitos, as causas e, enfim, né, o que se pode fazer e o que nós podemos esperar para o futuro, né, em relação à questão aí da crise hídrica. Bom, nosso primeiro entrevistado é o professor Antônio Marozzi. Antônio Marozzi Righetto, ele que é professor da área de recursos hídricos aqui, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E ele também atua nessa área de pesquisa, né, do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Professor Antônio Marozzi, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu.
Pois é, professor, a gente falava 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando se falava em seca, praticamente a palavra Nordeste vinha na cabeça de todo mundo. Hoje a gente não está mais nessa situação, quer dizer, a gente vê uma crise hídrica fortíssima no Distrito Federal, vivemos uma crise hídrica muito forte também em São Paulo. O que está acontecendo com o país de um modo geral? Que fenômeno está acontecendo que faz com que hoje o problema da seca não se restrinja ao semiárido e a gente tenha esse problema aí no país inteiro?
O que nós interpretamos é que nós estamos passando por um período de mudanças climáticas, onde a meteorologia, conforme prevista, se altera, se desequilibra, e os movimentos de massas de ar também se alteram. Então, as relações estatísticas que a gente tem, de repente, elas não revelam o quadro atual. Daí a razão porque no ano passado São Paulo ficou sem água num período que normalmente é extremamente chuvoso. E no Nordeste nós temos já um período de mais de 5 anos com uma estiagem muito grande, uhum, que vem diminuindo as reservas hídricas superficiais. Né? Nós temos muitos açudes e a maioria deles com nível d'água muito baixo e procurando sempre a expectativa do próximo período chuvoso haver uma recuperação significativa para que o Nordeste volte a ter certa tranquilidade na distribuição das águas, tanto para o abastecimento humano quanto para a irrigação.
Quando a gente fala de Nordeste, nós não estamos falando do Nordeste inteiro, né, professor? As regiões, por exemplo, situadas em capitais, de um modo geral, especialmente Recife, por exemplo, é uma cidade bastante chuvosa, né?
Sim, sim. O litoral, né? Nós temos o Nordeste, ele pode ser dividido em 3 partes, né? É o litoral, o agreste e o sertão. O litoral, ele tem uma influência do Atlântico, né? Do Atlântico Leste, muito forte, onde as precipitações que ocorrem no período chuvoso, que vai de abril até junho, julho, são muito intensas. Tanto é que Recife, Natal, a precipitação anual é maior que as precipitações observadas em São Paulo. Nós chegamos aqui a ter 1.800 milímetros de chuvas anuais, né? Já o sertão, a precipitação média é de 600 milímetros, que é bastante baixa. É. E chega a anos de chover praticamente nada, 50 milímetros, 70 milímetros. Além da heterogeneidade, né? Nós temos regiões no sertão onde chove muito e outras regiões que não chove nada. E é o que nós estamos presenciando nesse ano chuvoso do sertão.
Agora, professor, dá para fazer, quer dizer, além da economia de água que tanto se apregoa no dia a dia, nas casas das pessoas, que os governos têm, né, insistido nessa questão, mas há algum tipo de investimento que se possa fazer, algum tipo de obra, algum tipo de, enfim, alguma maneira da gente tentar minimizar isso ou até tentar melhorar esse aspecto, quer dizer, o Brasil é um país tão rico com recursos hídricos, tantos, né? E a gente vivendo situação dessa. A nossa água também é mal aproveitada, né, professor? Vamos ser sinceros, tem esse problema também. Como é que a gente pode melhorar? O que o homem pode fazer para poder minimizar essa situação?
Nós temos várias ações. Uma ação é na questão da infraestrutura hídrica, que o Nordeste, há mais de 100 anos, vem investindo em açudagem. Nós temos hoje uma quantidade enorme de açudes para o armazenamento de água, já que o solo na região sertaneja é um solo praticamente de cristalino, onde não há deposição e armazenamento de água subterrânea. Então, os açudes são as soluções, uma vez que esses rios eles são intermitentes, e a reservação de água, então, é feita através desses açudes, né? Então, a gestão desses açudes é muito importante. É ter avaliação dos níveis da água, trabalhar na liberação das águas dentro de programas de garantia, quer dizer, enquanto se tem bastante água, se pode contemplar os irrigantes no seu plantio durante o período de estiagem. Uhum. Porém, havendo uma sinalização de que a quadra chuvosa não vai conseguir fazer recuperar os açudes, então deve haver uma gestão severa de redução drástica da água oferecida à irrigação e priorizar o abastecimento. Isso sempre traz problemas sociais, problemas políticos, é de difícil solução, mas é o caminho. Esse ano, por exemplo, eu acho fundamental, após o término desse período chuvoso, que deve terminar agora no próximo mês de abril, nós vamos saber como estão os nossos açudes. Se os níveis continuarem baixos, como se prevê, é preciso fazer uma restrição severa na irrigação. Uhum. A outra questão é a infraestrutura da distribuição de água. No caso do Rio Grande do Norte, pelo fato de nós termos uma população relativamente pequena, nós temos até, mesmo nessa situação de crise, uma certa tranquilidade de água estocada, principalmente porque temos também bons aquíferos aqui no Rio Grande do Norte, principalmente na região litorânea. Então, o que é preciso é haver uma distribuição efetiva de água para levar água aos pontos onde não se tem essa disponibilidade. Uhum. E aí vem aquela programação de adutoras que o Estado do Rio Grande do Norte vem investindo há bastante tempo. E agora a expectativa de termos a possibilidade de usar a água do Rio São Francisco, né? Uhum. É um projeto que está em andamento, né? Uhum. E o Rio Grande do Norte deve receber água, principalmente para atender a região central, que é a região do Seridó, onde que nós estamos mais verificando a dificuldade de se acumular água. E com isso haver uma certa tranquilidade de gestão, principalmente para garantir o abastecimento de água às cidades. Porque atualmente temos regiões, tanto no Seridó quanto lá no Alto Oeste, um abastecimento feito por caminhão-pipa. Não há outra saída a não ser levar água com caminhão-pipa a um custo bastante alto, por causa do transporte, para manter essa população abastecida. Então é um programa complexo, mas que deve caminhar por uma tecnologia baseada numa rede de distribuição de adutoras para levar água a todos os pontos.
Muito bem, eu agradeço aí a participação do professor Antônio Marozzi, ele que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também, né, atua, integrante do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Professor, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Grande abraço e grato pela oportunidade.
Tá aí, portanto, a participação do professor Antônio Marozzi Righetto conversando com a gente, né, sobre esse assunto aí tão importante. Afinal de contas, água é uma coisa que todo mundo, sem dúvida nenhuma, precisa e precisa muito.
Yesterday, just a photograph of yesterday, and all its edges folded and the corners faded sepia brown.
Eu já vou com mais uma de suas canções, essa chamada Spain, I Can Recall. É uma música que, inclusive, fez muito sucesso na voz de Bob McFerrin. Né? Um disco muito bacana do Bob McFerrin com Chick Corea, o pianista Chick Corea. É um disco em que ele canta essa canção, né, com a interpretação fabulosa do Chick Corea ao piano. Enfim, aqui a versão do Al Jarreau, também uma versão muito interessante. Ela começa lentinha, assim, depois ela tem uma acelerada, ela pega um outro clima realmente. Mas uma música muito bacana e tem até uma pegada meio latina, inclusive, na parte mais à frente da música, né? Mas é mais uma contribuição aí muito bacana do Al Jarreau para a gente, né? Al Jarreau, que a gente está recordando aí, o grande Al Jarreau que a gente perdeu aí no mês passado. And you're near me.
Can remember the rain in December, the leaves of brown on the ground. In Spain I did love and adore you.
Bom, vamos continuar então com o nosso debate, a nossa conversa aqui sobre crise hídrica. Afinal de contas, é um assunto realmente que interessa a todos. Nós vamos conversar agora com o deputado Givaldo Vieira, que é do PT do Espírito Santo, ele que é relator da comissão especial destinada a acompanhar, né, enfim, dar um acompanhamento e debater os efeitos da crise hídrica, né, no Brasil, bem como também propor medidas, né, de prevenção, medidas que possam minimizar os efeitos dessa crise. Deputado Givaldo Vieira, prazer falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson, boa tarde, ouvintes do programa Feijoada Completa e da Rádio Câmara, é uma satisfação falar com vocês.
Satisfação nossa em recebê-lo, deputado. Deputado, enfim, o problema da crise hídrica é um problema que, como eu disse com o nosso entrevistado anterior, né, professor Antônio Marozzi, a gente falava antigamente de Nordeste, né? Hoje a gente fala de crise hídrica e fala do país todo. O que de fato, como é que estão os trabalhos dessa comissão especial? Quais são as principais ações que ela tem tomado nesse sentido de acompanhar a crise e também de propor soluções, propor medidas de minimizar os efeitos da crise hídrica no país?
Bom, Edson, de fato é isso que você está falando. O Brasil passou um longo período observando a seca que castigava o Nordeste. E num período mais recente, de poucos anos, essa seca se alastrou por praticamente todo o território nacional. O que acontece é que o Nordeste já tem aí pelo menos um século de experiência, né, de lidar com a seca. E as demais regiões brasileiras, especialmente o Sudeste, não tem nenhuma cultura de lidar com essa seca. Isso faz com que as pessoas estejam, os governos, né, estejam despreparados, investimentos não tenham sido feitos a contento, e a própria população, que ainda tem uma cultura mais ligada ao desperdício, a ver a água como abundante, né, e não ver a água como algo que é racionada, que falta, que é restrita. Uhum. Então, nós vamos passar por um momento ainda de adaptação a essa realidade. A comissão ela fez diversos encontros, nós ouvimos técnicos, especialistas, cientistas, para entender o que está acontecendo com o país. A conclusão, de uma maneira geral, é de que, infelizmente, não se trata de algo sazonal, não se trata de algo momentâneo. Nos parece que o Brasil vai passar para frente com uma disponibilidade hídrica cada vez menor. É uma realidade, talvez, da chamada, né, das adaptações climáticas. Então, o país precisa se preparar. Essa nossa constatação, né, de que não são efeitos passageiros. Vamos ter que nos adaptar a viver com pouca água disponível. Nesse sentido, então, a comissão...
Um país com os recursos hídricos que a gente tem, deputado, isso é até um tanto paradoxal, não?
Oi?
Num país com os recursos hídricos que nós temos, isso é um tanto quanto paradoxal, né?
Exatamente, é uma boa observação, se a sua veja, o que acontece no Brasil é que nós temos uma grande disponibilidade de recursos hídricos, mas esses recursos hídricos, eles estão disponíveis de maneira distinta de onde está a população. A grande parte da nossa população se encontra ao longo do litoral, né? Grandes concentrações e um pouco na região central. E a nossa grande reserva de água está no norte, né? Onde tem uma Sim. pequena quantidade de população em relação àqueles que estão dispostos ao longo do litoral em todo o país, né? Uhum. E no centro do país.
Perfeito.
Então, nós temos uma disponibilidade hídrica, mas essa disponibilidade hídrica não está nas regiões onde a população está. Ela está numa posição inversa. Isso aumenta a nossa dificuldade.
Agora,
então, deputado... a comissão passou a buscar entender que tipo de novas tecnologias, de ações poderiam ser feitas para conviver com esse ambiente de pouca água disponível.
Agora, quando a gente fala de distribuição, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, um dos problemas sérios que a gente tem é de desperdício de água potável por causa de problemas na rede de distribuição, vazamentos, há um desperdício que chega da ordem de 30% para mais, quer dizer, de perda de água potável que poderia estar indo para a casa das pessoas e de repente está vazando no encanamento aqui, no encanamento ali, e a coisa está nesse nível. Quer dizer, do que depende dos governos? Não haveria que se tomar medidas mais drásticas e até ser mais rigoroso na fiscalização com relação a essa questão, quer dizer, o governo federal trabalhando junto com os governos estaduais ou envolvendo o legislativo para que os governos sejam mais, digamos, efetivos na solução desses problemas, na reparação desses vazamentos, para que a gente não tenha tanto desperdício de água também?
Essa é uma questão identificada, né? Enquanto que em países como o Japão, o desperdício é da casa de 1%, aqui no Brasil esse desperdício ultrapassa os 30%, em muitas regiões chega aos 40%. Esse desperdício está relacionado a instalações e equipamentos da distribuição de água que estão obsoletos nas redes em todo o país. Muitas são redes antigas, obsoletas, para as quais não há integração de tecnologia, de controle de pressão, de equipamentos com resistência adequada para evitar vazamentos.
Uhum.
E existem hoje tecnologias no mundo que identificam rapidamente onde há pontos de vazamento e dessa forma evitam que a água seja desperdiçada.
Uhum.
Então, é uma questão que envolve investimento. E o problema é que nós vivemos uma quadra na política brasileira em que tudo se fala contra o investimento, né? Só se fala em cortes, em arroxo, né? Em cortes de gastos, em privatizações. Então, nós, infelizmente, os investimentos não foram feitos e muito menos agora parece que eles são, de certo modo, proibidos, né? Pela nova lógica aí do governo. Em vigor, que trabalha essa ideia do arrocho e do corte dos investimentos. É preciso que haja investimentos para se conter essa enorme perda de água, um bem tão precioso que é perdido na distribuição.
Pois é, porque na verdade a situação, quer dizer, ela poderia ser minimizada se não houvesse, né? Pelo menos, é lógico que nós estamos num problema que é da natureza, que evidentemente é, né, sério, mas essas ações governamentais também, né, e a colaboração de todos os entes federados, ela é muito importante, né, deputado, nesse momento, trabalhar inclusive, quer dizer, buscando vencer até as diferenças políticas nesse momento, para que a gente resolva um problema que a população inteira está sendo afetada por ela, né, por esse problema.
Exatamente. O governo precisaria também investir em todo o país na construção de novos reservatórios. Por exemplo, no meu estado, o Espírito Santo, nós estamos vivendo uma seca aqui há 3 anos, uma seca gravíssima, com perda da safra, né? Seguidamente nesses anos, com racionamento de água em cidades, com riscos graves. E o que se verifica é que enquanto cidades como São Paulo estão lá vivendo o drama dos reservatórios baixos, aqui no meu estado não tem nenhum reservatório. Entende? Uhum. O nosso risco ainda é primário, porque nem reservatório existe.
Uma parte do Espírito Santo ainda tem água do Rio Doce.
Lâmina, né, d'água, né, direto nos rios, e não se reserva água nenhuma. Então é preciso, os governos também não investiram na reservação de água, né, nem para o consumo humano e nem para o consumo da agricultura, que é uma forte demandante de água. O meu estado, Espírito Santo, tem 85% das suas propriedades, são pequenas propriedades, uma agricultura altamente irrigada e que está sofrendo muito porque não tem água disponível para manter a produção agrícola. As perdas são muito drásticas aqui no estado.
É verdade.
Precisaria também trabalhar pequenos reservatórios de água nas regiões de todo o interior do estado, para que nos períodos de chuva, esta água que chega ficasse retida nos reservatórios, né? Para que depois pudesse abastecer. Os cursos d'água e também servir para o atendimento à agricultura.
Com certeza.
E nas áreas urbanas, reservação de água com as obras adequadas para que a disponibilidade de água para o consumo humano ficasse atendida e protegida durante o tempo de estiagem.
Perfeito. Deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado aí pela participação e pelas informações e opiniões importantíssimas aí colocadas para o nosso ouvinte, para entender um pouco melhor, né, o que é da natureza e quais as ações também que os governos federal, estadual e, enfim, né, os governos podem tomar para poder buscar minimizar essa situação. Muito obrigado pela participação, deputado, um grande abraço.
E eu alerto aí para que a população fique atenta, porque se os governos anteriores não fizeram investimentos, imagine agora com essa nova ordem política aí, né, com o PEC 2, com a PEC 55, que proíbe os investimentos, não vai haver investimento nenhum para água, nem para reservação de água. Muitos estão recorrendo à justiça para obrigar os governos a fazer, como aí no Distrito Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação e conseguiu eliminar, parcialmente atendida, determinando que no prazo de 60 dias a agência que regula o serviço hídrico aí de Brasília apresente um plano para indicar obras e medidas prioritárias, inclusive as novas tecnologias da redução de desperdícios de água, com multa diária.
Perfeito.
Então, o caminho também é cobrar dos governos que as obras sejam feitas.
Com certeza. Deputado, um grande abraço e até a próxima
oportunidade.
Bom fim de semana.
Tchau.
Aí a participação do deputado Givaldo Vieira conversando com a gente aqui, falando, portanto, sobre crise hídrica. Olha, gente, então, né, a situação é essa, né? A natureza tem uma parte disso, claro, mas, né, governos e as entidades e a população, enfim, todo mundo tem que trabalhar junto para a gente poder minimizar os efeitos. O que o deputado disse é muito sério. O problema não é pontual, o problema é permanente. Nós não temos mais, nós não vamos voltar mais ao período em que a gente tinha água à vontade para fazer o que quisesse. Então, é preciso a gente ter bastante cautela e também saber consumir. Por falar nisso, vamos à água de beber? Influências de Al Jarreau, na música, né, da música brasileira, E a Jarro vai cantar aí pra gente Água de Beber, de Antônio Carlos Jobim. Exatamente, é isso aí. Ao Jarro no Feijoada. Água de Beber, de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. Tá aí na voz do grande Al Jarreau pra gente, né? Eu sou a influência. Aliás, nós vamos ouvir mais isso aqui no programa. A influência que o Al Jarreau recebeu da nossa boa e maravilhosa música brasileira. Vamos pro intervalo e já já a gente volta com as novidades do plenário. Já já.
Feijoada completa.